Sabino, quando me convidou a pregar neste domingo, pediu-me que pregasse sobre aquilo que Deus mais me tem falado ao longo do último ano. E eu disse, que cabo dos trabalhos, ó Sabino. Pastor, isso é mesmo difícil. Ainda pensei em falar-vos sobre a mesa, mas às tantas pensei assim, epá, os irmãos já me ouviram falar tanto sobre a mesa, qualquer dia deixam de gostar de comer. Portanto, isto começa a ser problemático. Mas depois comecei a refletir e comecei a pedir ao Espírito Santo que me desse direção e afinal percebi que talvez fosse mais fácil do que aquilo que eu imaginava. Amados, Deus passou este último ano a falar-me de uma coisa simples, mas uma coisa difícil. Ele falou-me do seu amor. Ele passou o ano a ensinar-me aquilo que eu mais necessitava de aprender. E era algo em que eu era, e infelizmente continuo a ser muito fraco, que é amar os outros. Amar os outros. A imitar o amor de Cristo amando os outros, tal como Ele me amou a mim. E isso é algo em que eu sou muito fraco. Partilho isso já convosco, irmãos. Então, quando estava a pensar sobre isto, veio-me à memória a pergunta que eu tantas vezes fiz para mim próprio e que possivelmente, se calhar, alguns dos irmãos também já fizeram. Como é que nós podemos imitar o amor de Cristo? Como é que nós podemos imitar o amor de alguém que é Deus? Alguém que é perfeito? Alguém que nunca pecou? Como é que é possível nós imitarmos este amor? Como é que nós podemos amar os outros imitando um amor que é de tal maneira perfeito, de tal maneira grandioso, tal qual é o seu autor? Porque o seu autor é perfeito e é grandioso. Somos nós capazes de amar da mesma maneira? E a resposta, se calhar, é muito simples. E eu dava esta resposta e fechávamos o iPad, levantávamos todos e íamos embora, não é? A resposta acaba por ser que só pela graça de Deus é que nós podemos ser imitadores de Cristo. Só firmados em Deus, só firmados no seu poder, é que nós podemos ultrapassar as nossas limitações humanas, que são muitas, e imitar o amor de Cristo. Porque acreditem, irmãos, por nós e em nós, isoladamente, não há qualquer competência para o fazermos. E nós temos que ter plena consciência desta nossa incapacidade. E se eu dissesse isto e fechássemos e fôssemos embora, era algo que era confrangedor, não é? E já ia caindo, não é? Está ali um degrau atrás. No entanto, amados, eu creio que em Cristo, suportados pelo poder do Espírito, nós podemos não imitar a 100% aquele amor, mas nós podemos aproximar-nos mais desse amor. É um trajeto difícil, deixem-me dizer-vos, é um caminho, se quiserem chamar, é o caminho das pedras. Mas é um caminho que Deus me tem ajudado, que Cristo me tem ajudado a fazer. Com passinhos de bebé, muito devagarinho, Ele tem-me ajudado a fazer isto ao longo deste último ano e ao longo dos últimos anos. É neste caminho árduo que Ele me tem tentado aperfeiçoar. E eu acho que é neste caminho árduo que Ele nos quer aperfeiçoar a todos. E digo-vos mais, e é na palavra que eu tenho encontrado instruções preciosas para fazer este trajeto difícil. E o que a palavra me tem afirmado, que a palavra quase que me tem gritado, é que imitar o amor de Cristo é algo muito mais intenso, muito mais vasto, muito mais exigente do que aquilo que eu pensava inicialmente. É? E por isso é até à palavra que eu vos convido a ir. É? Vão comigo até Isaías. Livro de Isaías, capítulo 53. Livro de Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 12. E é uma passagem muito conhecida, não é? Eu creio que todos os irmãos aqui conhecem essa passagem. Ela fala-nos daquilo que Jesus padeceu por amor de nós. Não é? E eu hoje queria abordar esta passagem, não por aquela perspectiva que nós costumamos abordar sempre, pela morte substitutiva de Cristo por nós. Mas queria que pensássemos nela, à luz de imitarmos o amor de Cristo. Porque digo-vos uma coisa, pode não parecer, mas eu não vejo melhor passagem do que esta para nós procurarmos em conjunto descobrir mais acerca do que pode implicar para cada um de nós imitar o amor de Cristo. Por isso, mantenham esta passagem aberta, que nós vamos navegar por ela ao longo dos próximos minutos. Mas antes de nós irmos à palavra, deixem-me contar-vos uma história. A história de uma instituição de solidariedade internacional que um dia decidiu atribuir a uma pessoa muito respeitada, a um respeitado líder, um prémio pela sua imensa humildade. Portanto, consideraram este é o homem mais humilde, vamos lhe dar um prémio. Então foi organizado um grande evento, com muita pompa, com muita circunstância. O homem apareceu, deram-lhe uma bonita taça, deram-lhe flores, foi apajado por toda a gente, foi uma alegria. E ele, muito orgulhoso, aceitou aquele prémio e aquela ovação toda. E sabem o que é que aconteceu a seguir? Como ele aceitou o prémio, no dia seguinte decidiram retirar o prémio. Moral da história, quando nós nos consideramos humildes, é porque não o somos de facto. Amados, deixem-me dizer-vos, nós não podemos viver uma humildade fingida, uma humildade desprovida de verdade. Nós não podemos ser humildes e depois confessarmos, estou tão orgulhoso de ser tão humilde. Fantástico. Isto não é humildade verdadeira e não é um padrão de Cristo. Vejam comigo os versículos 1 a 3 desta passagem de Isaías. Eu vou ler na versão que tenho aqui, mas sigam comigo. Quem acreditou naquilo que ouvimos? A quem foi revelada a intervenção do Senhor? O servo cresceu diante do Senhor como um simples rebento, ou raiz em terra árida, sem aparências nem beleza para poder dar nas vistas. O seu aspecto não tinha qualquer atrativo. Era desprezado e abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores e habituado ao sofrimento, e para o qual se evita olhar. Era desprezado e tratado sem nenhuma consideração. Deixem-me dizer-vos, queridos irmãos, o padrão de Cristo é uma humildade não fingida, que passa por uma atuação, como diz aqui a palavra, que não dá nas vistas sequer. É uma atuação sem qualquer atrativo, sem qualquer reconhecimento. É uma atuação sem qualquer consideração dos outros. Ele não mereceu nenhuma consideração dos outros. E até como bem sabemos, ele mereceu o desprezo da maioria. Mais do que o desprezo, ele mereceu o repúdio da maioria. A maioria rejeitou-o. Amados, imitar o amor de Cristo é, em primeiro lugar, ser humilde. Para nós imitarmos o amor de Cristo, nós temos que ter humildade. É estar preparado, deixem-me dizer, isto é mesmo difícil e por isso é que eu quero salientar. É estar preparado para passar por este mundo, amar os outros de todo o coração, com toda a força, com toda a energia, mas sem esperar nada em troca. Nem tão pouco qualquer reconhecimento. É estar sempre preparado para sofrer, até se necessário, o desprezo, a desconsideração dos outros. A incompreensão, o rancor, mesmo daqueles a quem estamos a amar. E isto é que é difícil. Nós estamos a amar e estamos ao mesmo tempo a ser desconsiderados, a sofrer o rancor, a incompreensão daqueles a quem estamos a tentar amar. Imitar o amor de Cristo, amados, é não procurar o nosso protagonismo, mas deixar que todo o protagonismo seja dado a Deus, o nosso Pai. Isso é que é amar, isso é que é imitar o amor de Cristo. Por isso, deixem-me fazer-vos uma primeira pergunta para pensarem. Na tua atuação diária, tens procurado o teu protagonismo ou tens procurado o protagonismo do Pai? Tens dado sem esperar nada em troca ou tens procurado o teu próprio reconhecimento? Isto é algo que nos deve fazer pensar. Deixem-me agora contar-vos a história de um menino que foi ao funeral da sua vizinha, uma senhora idosa, tinha morrido com uma doença prolongada. E quando lá chegou, aquele menino encontrou o marido daquela senhora falecida, o senhor também idoso. E esse marido estava sentado a chorar, triste, com toda aquela situação, com a morte da sua esposa. E aquele menino, ao ver aquela situação, não disse nada. Foi? Sentou-se no colo daquele senhor idoso, encostou a cabeça no peito daquele senhor e ali ficou. E ali ficou. E a mãe daquele menino viu aquilo e Pronto, coisa que foi por ali afora. E quando chegaram a casa, ela perguntou-lhe: mas o que é que tu disseste ao nosso vizinho? E ele disse-lhe: eu não lhe disse nada. Eu apenas o ajudei a chorar. Eu apenas o ajudei a chorar. Amados irmãos, a palavra manda-nos chorar com os que choram. Romanos diz-nos isso. Mas quantas vezes nós temos ajudado as pessoas à nossa volta a chorar? E diz, irmãos, chorar com os que choram e cuidar dos outros na sua dor é o padrão de Cristo. Imitar o amor de Cristo é suportar os sofrimentos e as dores dos outros. E nós temos de ter plena consciência disto. Vejam comigo mais uma vez agora na passagem de Isaías, os versículos 4 a 6. Versículos 4 a 6 de Isaías. Dizem assim: na verdade, ele suportava os nossos sofrimentos e carregava as dores que nos eram devidas. E nós pensávamos que Deus é que assim o castigava e humilhava duramente. Mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele. Ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. Todos nós vagueávamos como rebanho perdido, cada qual seguindo o seu caminho, mas o Senhor carregou sobre ele as consequências de todas as nossas faltas. Amados, Jesus não se limitou a chorar com os que estavam em sofrimento. Não se ficou apenas por ajudar aqueles que estavam em dor. Ele foi muito mais além. Ele suportou as dores e os sofrimentos de toda a humanidade. Ele carregou todas as suas culpas, todos os seus pecados, e ele sofreu no seu próprio corpo o castigo que a todos nós era devido. Que a todos nós era devido. Quantos de nós estaríamos dispostos ou seríamos capazes de um tal ato de amor? Eu creio firmemente, eu sei que ninguém. Mas um grande escritor, Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, isto russo não é comigo, disse um dia que sofrer e chorar significa viver. E, amados, Jesus sofreu por nós, ele deu a sua vida por nós. E com esse ato ele deu vida eterna a todos nós. Não há amor maior do que este. Não há amor maior do que este. E deixem-me confessar-vos, amados, Deus tem-me ajudado a fazer algo que era muito difícil para mim. Que é deixar o meu conforto e ajudar os outros para chorar com eles. Chorar com os outros. E isto é algo que ainda é muito difícil para mim, porque eu gosto muito do meu conforto. E eu creio que se calhar todos nós gostamos muito do nosso conforto. Eu preservo o meu conforto tanto quanto eu posso. Mas eu estou a melhorar nisto, pela graça de Deus. E por isso eu pergunto, amado irmão, quantas vezes tu tens estado disponível para ajudar as pessoas à tua volta a suportar as suas dores, os seus sofrimentos? Há muita gente a sofrer. Há muita gente a sofrer. Quem é que tu tens estado a ajudar a chorar? Quem tens estado a ajudar a chorar? Há muita gente a precisar que te sentes ao seu lado para chorar contigo. Há um escritor chamado Will Boehm que escreveu um livro com um título assim um bocado estranho. Diz: pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. É o título do livro. Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. E a tese do livro é mais ou menos esta. É: ninguém consegue passar um dia, que seja da sua vida, sem reclamar. Seja daquilo que for. Há sempre qualquer coisa para reclamar. E se nós olharmos bem para nós, nós vemos que isto é verdade. Nós, não há dia nenhum, 24 horas, que a gente não reclame de nada. Eu não me lembro a última vez que passei um dia sem reclamar de alguma coisa. Não é? Então ele diz que a vida podia ser muito melhor se nós mudássemos de atitude e parássemos de olhar apenas para aquilo que está errado. E de facto nós às vezes centramos-nos naquela árvore que está ali a morrer e deixamos de ver a floresta. Deixamos de ver a floresta. Só vemos aquela árvore que está ali a morrer. Concentramos-nos só naquilo que está mal e não vemos todas as bênçãos que Deus todos os dias derrama na nossa vida e que são tão grandes, tão grandiosas, tão magníficas, tão imponentes. Não é? Então, ele faz um desafio nesse livro. Ele diz assim, olha, tentem passar 21 dias, não sei porque é que ele escolheu 21, não faço ideia, mas o desafio que ele lança às pessoas é que passem 21 dias sem reclamar. 21 dias, de manhã à noite, sem reclamar. Eu não sei se alguém conseguiu cumprir aquele desafio até hoje. Sejam, de facto, amados irmãos, nós passamos a maior parte da nossa vida a reclamar de tudo e de todos. Nós preocupamos-nos tanto com o que consideramos que está mal, que a maior parte das vezes perdemos completamente a capacidade de ver o que está bem e de usar as bênçãos que Deus todos os dias coloca à nossa disposição. Mas eu tenho uma má notícia para nos dar a todos, eu estou incluído nisto. Deus não quer que reclamemos. Deus quer que dependamos dEle em todos os momentos, em todas as situações, mesmo nas mais difíceis. Deus não quer os nossos protestos. Deus quer é o nosso amor ativo. Mesmo quando nós somos maltratados, mesmo que sejamos injustiçados, inclusive, pelas pessoas a quem nós tentamos amar. Ele não quer os nossos protestos, Ele quer é o nosso amor ativo. Não acreditam? Vejam comigo os versículos 7 a 9 da passagem de Isaías. Diz assim a passagem: foi vexado e humilhado, mas a sua boca não se abriu para protestar. Como um cordeiro que é levado ao matador, ou como uma ovelha emudecida nas mãos do tosquiador, a sua boca não se abriu para protestar. Levaram-no à força e sem resistência nem defesa. Quem é que se preocupou com a sua sorte? De facto, foi suprimido da terra dos vivos, mas por sua causa, por causa dos pecados do meu povo, é que ele foi maltratado. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo entre os malfeitores, embora não tenha cometido qualquer crime, nem praticado qualquer fraude. Amados, imitar o amor de Jesus é não protestar, mesmo quando maltratados, mesmo quando injustiçados. É ser humilhado, mas não abrir a boca para contestar ou barafustar. Porque às vezes isso é necessário. É assim que às vezes damos testemunho do nosso bom Deus. É não ter ninguém que se preocupe com a nossa sorte. E tantas vezes que isto nos tem acontecido, não temos ninguém que se preocupe com a nossa sorte. Mas mesmo assim, nós não reclamamos. E tudo suportamos. Porque sabemos o quê? Sabemos que o Senhor está ao leme da nossa vida. E que independentemente das situações difíceis pelas quais estamos a passar, nós queremos, acima de tudo, honrar e glorificar o Deus que é supremo. É por isto que nós somos obrigados a suportar. É por isto que nós somos obrigados a suportar. Jesus, por amor de nós, foi humilhado. Jesus, por amor de nós, foi maltratado. Jesus, por amor de nós, foi injustiçado. Mas nem por um instante, nem por um segundo que fosse, a sua boca se abriu para protestar. A sua boca não se abriu para protestar. A sua reação a tanta humilhação, sabem qual foi? Foi amar ainda mais. Foi amar ainda mais. Foi amar aquele bandido que estava ao seu lado e que pediu perdão. Isto foi a reação de Jesus a tudo aquilo que sofreu, a toda aquela humilhação. Por isso eu pergunto, e tu, amado, tu vives para protestar ou vives para depender do Senhor? Pensa bem sobre isto. Deixem-me contar-vos uma última história, e esta é sobejamente conhecida. É a história de um homem muito obediente a Deus, e um dia Deus pediu-lhe para levar o seu único filho até um monte distante e sacrificá-lo como se de um cordeirinho se tratasse. Não é? E esse homem o que fez? Pegou no seu filho, pegou numa pilha de lenha, levou até ao monte, atou o filho à pilha de lenha, pegou no machado e com o machado na mão estava pronto a sacrificar o seu filho, quando Deus o travou e o impediu de o fazer. Todos nós sabemos que estamos a falar de Abraão e do seu filho Isaac. Agora, imaginam o sacrifício, a dor. Alguma vez fizeram este exercício, imaginar o sacrifício, a dor que Abraão teve que suportar quando Deus lhe deu ordem para matar o seu único filho? Imaginam a coragem, a submissão, a obediência que lhe foi necessário para cumprir aquela ordem. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, meus amados irmãos. Abraão era um homem como todos nós. Todos nós estamos aqui. Todos nós somos Abraãos. E não é porque moro no Monte Abraão, é porque todos nós somos iguais a Abraão. E aquilo que Deus exigiu a Abraão pode exigir um dia de qualquer um de nós. Pode exigir de mim, pode exigir de ti. Deus requer de nós uma obediência total, uma obediência absoluta, sem limites, sem reservas. Sabem porquê? Porque foi isso mesmo que Ele exigiu a quem? Ao seu próprio Filho amado. Ele exigiu ao seu próprio Filho amado uma obediência total, uma obediência absoluta, sem limites, sem nenhuma reserva. Visitem comigo o versículo 10 da nossa passagem de hoje. Vejam comigo este versículo. É tremendo. Diz assim a palavra em Isaías: mas o Senhor quis esmagá-lo com o sofrimento, para que a sua vida fosse uma oferta de expiação. Mas o servo verá a sua descendência e viverá por muito tempo, e o desígnio do Senhor realizar-se-á por meio dele. Deixem-me salientar: mas o Senhor quis esmagá-lo com o sofrimento, para que a sua vida fosse uma oferta de expiação. E quando leio isto, até me dói, até me dá calafrios. O Senhor quis esmagar Jesus, o seu próprio Filho, com o sofrimento, porque Deus quis fazer da sua vida uma oferta de expiação pelos pecados de todos nós, pelos pecados de toda a humanidade. E Jesus, o que é que fez? Jesus obedeceu com humildade, suportando os pecados de toda a humanidade, sem qualquer protesto, porque sabia que mais importante do que ele, é obedecer e amar o Senhor Deus. Mais importante do que Jesus é amar e obedecer a Deus. E Jesus sabia disto. Sabemos nós disto? Mas imitar o amor de Cristo é amar e obedecer a Deus acima de tudo. Mesmo para isso nós tenhamos de passar pelos maiores sofrimentos, pelas maiores dores, porque não há nada mais importante nas nossas vidas do que obedecer e agradar a Deus. E nós às vezes perdemos esta consciência, perdemos aderência a esta realidade. Foi para isto que nós fomos criados. Nós não fomos criados para outra coisa. Nós fomos criados para obedecer e para agradar a Deus. Às vezes não o fazemos, às vezes rebelamos, mas isto foi para aquilo que fomos criados. Nós fomos criados para o amarmos, para o honrarmos, para o glorificarmos, para em tudo lhe agradarmos. Por isso, imitar o amor de Cristo é também imitar o seu amor pelo Pai, expresso através da obediência. E nós não podemos jamais esquecer disto. O homem sábio, o padre António Vieira, diz que, assim como a obediência é o compêndio e união de todas as virtudes, a desobediência é o dispêndio e a destruição de todas. É interessante. Por isso eu pergunto: tens vivido para amar, para obedecer e para agradar a Deus, ou tens vivido para te agradar a ti em primeiro lugar? Qual é que tem sido a tua experiência? Mas para terminar, eu gostava de ler convosco os últimos versículos desta passagem, o versículo 11 e o versículo 12. Do nosso texto em Isaías. Diz assim este texto em Isaías: por causa do sofrimento da sua vida, verá a recompensa e ficará satisfeito com a experiência que teve. O meu servo, que é justo, fará com que muitos se tornem justos diante de mim, pois ele mesmo carregou com os crimes deles. Por isso, receberá a sua parte entre os grandes e repartirá os despojos com os mais poderosos, já que expôs a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Ele que carregou com o pecado de muitos e intercedeu pelos pecadores. Então, irmãos, só o amor é que merece a recompensa do nosso Deus. Só o amor é que merece a recompensa do nosso Deus. Só quem procura imitar o amor de Cristo é que poderá cumprir a vontade de Deus, é que poderá agradar a Deus e ser por Ele recompensado com as bênçãos do seu grandioso amor. Sem amor isto é impossível. Por isso, eu queria trazer hoje também uma palavra particular para a Igreja de que é luz como um todo. Somos parte desta Igreja, somos membros desta Igreja, somos parte uns dos outros. Somos um corpo. Amém, irmãos? Deus deseja que a Igreja de que é luz ame mais. Deus deseja que a Igreja de que é luz ame mais. Deus deseja que a Igreja de que é luz imite o amor de Jesus, amando de forma mais intensa, mais intencional. É isto que Deus me tem falado. Deus deseja que, enquanto Igreja de Cristo, nós sejamos um exemplo de humildade. Que sejamos uma Igreja, enquanto Igreja de Cristo, que sejamos uma Igreja que ama as pessoas ao seu redor, sem esperar nada em troca. Deus deseja que, enquanto Igreja de Cristo, nós sejamos uma Igreja que saiba chorar com os que choram. Deus deseja que, enquanto Igreja de Cristo, nós sejamos uma Igreja que, ao invés de protestar, ame cada vez mais intensamente os perdidos, aqueles que à nossa volta ainda não conhecem Jesus, e procure dar tudo, tudo, para que eles possam ser alcançados. Deus deseja que, enquanto Igreja de Cristo, nós somos uma Igreja que coloca a obediência a Jesus acima de tudo e esteja disposta a pagar o preço para que Jesus seja conhecido de todos nesta terra. Amados, Deus deseja de cada um de nós, Igreja de que é a luz, que saia daqui hoje com o coração cheio do amor de Jesus. Com o coração cheio do amor de Jesus. E procure mostrar esse amor de forma ativa, amando, abençoando os seus familiares que ainda não são de Jesus, amando e abençoando os seus amigos, amando e abençoando os seus colegas de trabalho, amando e abençoando os seus vizinhos que ainda não são do Senhor. Deixem-me dizer-vos, no outro dia estava a partilhar com a Anice, porque é que nós nunca convidámos nenhum dos nossos vizinhos, onde estamos há 16 anos, é muito tempo, para, por exemplo, jantar lá na nossa casa. Lá voltamos nós aos jantares. Porquê é que nós nunca convidámos os nossos vizinhos? Como é que isto é possível? Como é que nós podemos amar as pessoas e não lhes ligar nenhuma? Mas isto deve ser só eu, certo? Amados, ao invés de pessoas que vivem para alimentar o seu próprio conforto, sempre a protestar, sempre centradas no seu próprio umbigo, Deus requer que sejamos imitadores do amor de Cristo. E para isso, pagando o preço que for necessário. Há um preço alto a pagar, amados. Amados, imitar o amor de Cristo tem um preço alto, mas é o que é agradável ao nosso bom Deus. Deixem-me dizer, viver um amor não fingido, de acordo com aquilo que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, é o que Deus espera de nós. Não é o caso que o apóstolo Paulo escreve lá, que devemos ter um amor não fingido. É isso que Deus espera de nós. Nós todos aqui, Igreja de que é luz, temos que ser imitadores do amor de Cristo. Estamos dispostos a fazê-lo? Se estamos dispostos a fazê-lo, digam amém comigo. Então, se disseram amém, estão tramados, porque agora vão ter que o praticar, vão ter que o fazer. Então, fiquem de pé comigo, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê a capacidade, o desejo de nós pagarmos este alto preço, porque temos um alto preço a pagar para nós imitarmos verdadeiramente o amor de Cristo. Amados, nós temos um preço a pagar e nós precisamos do suporte do Senhor para pagar esse preço. Então oremos. Senhor Jesus, o Teu exemplo é para nós uma coisa tremenda, quase incompreensível. Nós jamais somos capazes de Te imitar a 100%. Mas, ó Senhor, nós queremos, tal como Tu, viver nesta humildade e buscar e imitar o Teu amor, Senhor. Sem protestos, sem olhar para o nosso umbigo, nós queremos amar mais, Senhor. E nós pedimos que derrames o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, que derrames o Teu Espírito Santo sobre esta Igreja, para que hoje possamos sair daqui com o teu amor no nosso coração e prontos para amar mais aqueles que estão à nossa volta. Nós te pedimos isto, Senhor, porque só contigo, só na tua força é que nós o vamos conseguir fazer. Nós te rogamos isto em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar-se, tenham uma semana muito abençoada e vamos ficar em oração enquanto ouvimos o pós-lido.